Pessoal, 17 de junho, começando mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Hoje foi um dia agitado no Brasil, né? Foram várias cidades, milhares de manifestantes foram às ruas, eles estavam brigando por um país melhor, mais digno, mais honesto. Seja em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, essas manifestações foram organizadas com uma grande ajuda das redes sociais, né, Lu?
Desde quinta-feira, quando aconteceu aquele confronto com a polícia em São Paulo, as pessoas começaram a se organizar no Facebook e também a divulgar uma espécie de manual de boas maneiras para as passeatas. Hoje teve muita invasão em sites também. O blog da Dilma, o perfil da Veja e também o SP Trans passaram a apresentar mensagens a favor do protesto e os integrantes brasileiros do Anonymous assumiram a autoria dessas ações. Mas não foi só isso não, viu? O pessoal anda bem criativo. Até um joguinho inspirado no confronto foi criado, é isso, Igor?
Isso mesmo, Lu. É o V de Vinagre. O jogo faz referência à prisão daquelas pessoas nos protestos da última quinta-feira por porte de vinagre. O vinagre, como vocês devem saber, é usado para diminuir os efeitos do gás lacrimogênio que é lançado pela polícia. É divertido, o jogo é o seguinte. Um personagem que usa uma máscara daquele filme V de Vingança fica fugindo dos policiais que querem prendê-lo por portar garrafa de vinagre. Quanto mais garrafas de vinagre o jogador conseguir capturar, mais policiais começam a persegui-lo e se for pego, o personagem recebe um ranking com a pontuação que os policiais deram para ele. Se você quiser experimentar o joguinho, é só acessar a matéria que está destacada na home do Canaltech.
Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar um pouco de pornografia infantil. Essa história é séria e por isso mesmo o Google resolveu unir forças para acabar com essa questão, pelo menos na internet.
É, Lu, o negócio é o seguinte, o Google está desenvolvendo um novo sistema que vai permitir que não só o motor de busca dela, mas também de outras empresas, tipo Bing ou mesmo Torrent, qualquer agregador de conteúdo, troque informações sobre conteúdos envolvendo pornografia infantil. Qualquer imagem que for listada por algumas dessas organizações ou mesmo pelas ONGs que cuidam desse assunto vão ser eliminadas automaticamente. É mais ou menos o que já acontece hoje com os spams. Os provedores, as empresas que fabricam antivírus, todas elas já se comunicam e trocam informações para que cada vez menos spam circule por aí. E vamos de mais uma notícia do Google. A empresa acaba de iniciar os primeiros testes de um novo projeto que quer utilizar balões de ar para disponibilizar internet em áreas remotas. Coisa um tanto diferente, né?
Então, é diferente mesmo, viu? Mas o Google tá botando fé nessa história. Eles já lançaram 30 balões nos céus da Nova Zelândia e esses balões vão oferecer conexão de velocidade 3G para 50 pessoas no país no momento de testes.
Mas é balão de ar igual aquele que caiu na Turquia outro dia?
Não, eles são especiais. Eles foram desenvolvidos pela Força Aérea Norte-Americana nos anos 50 e cada balão possui 15 metros de diâmetro. Eles são construídos com material muito resistente e hermeticamente fechado para suportar gases mais leves que o ar. Todos eles têm antenas de rádio para que as pessoas na Terra consigam monitorar a movimentação deles e eles vão voar a 20 km de distância do solo.
Mas isso é quase o dobro da altitude de um avião, né? É alto pra caramba. O sinal chega cá embaixo?
Alto é, sem dúvida. E deve chegar sim, viu, Igor? Porque no teste, cada balão deve ficar até 100 dias no ar. Eles vão prover internet em áreas de 40 km de diâmetro em torno do balão. A intenção é que com isso seja mais fácil oferecer internet em áreas remotas. Hoje essas áreas dependem de conexão via satélite, que é uma tecnologia bem mais cara.
Mas será que esses balões não vão ser caros também? Bom, vamos esperar pra ver. Não deixa de ser mais uma opção, né?
Isso aí. Hoje foi um dia que bombou de notícias de games também, né? Meio que rescaldo da E3.
Isso.
E já que você passou a semana inteira lá em Los Angeles, Igor, vou deixar essas pra você. Vai lá.
Deixa comigo. Bom, todo mundo quer saber quanto vai pagar pelos jogos nos novos consoles, né? O PlayStation 4 e o Xbox One. Hoje a Microsoft confirmou que jogos para Xbox One custarão $60, mesmo valor dos jogos vendidos para a atual geração do console. Isso não é boato, é informação confirmada por um executivo da empresa para o site Polygon. Agora é ver quanto vai custar por aqui depois dessa montanha de impostos que vão incidir sobre o produto, né?
É verdade.
Uma outra notícia é da Sony. Muita gente não gostou quando a empresa disse que os jogos online do PlayStation 4 precisariam ser pagos. Aqueles jogos que estão disponíveis na PSP.
PlayStation Plus.
Isso. Para tentar acalmar os ânimos, a empresa divulgou um comunicado à imprensa explicando por que ela vai cobrar. O que pega é o seguinte. A Sony disse que os novos recursos online do PS4 custaram caro e muito dinheiro é investido em desenvolvimento. Então ela achou que os gamers online mais assíduos deveriam cooperar com esses custos. Mas nem todos os jogos online vão ser pagos, viu, Lu? Tem os títulos free-to-play, como Planetside 2, o DLC Universe Online, eles continuam funcionando gratuitamente. O que, que é essa da Samsung, hein, Lu? Lançando um Galaxy S4 atrás do outro.
Você viu só?
Pelas minhas contas, já é a sétima variação do Galaxy 4 desde que foi lançado, é isso?
É isso aí, é o sétimo Galaxy 4 que os caras lançam nos últimos, sei lá, 2 meses.
Daqui a pouco o povo não vai mais saber qual escolher. Vamos relembrar. Primeiro foi o original, o Galaxy S4.
Uhum.
Depois veio o S4 Mini. Veio o Google Edition, que é aquele com a versão Android pura. O Galaxy S4 Active, que é a versão
à prova d'água.
Depois veio o Galaxy S3.
Acessível.
Isso, baratinho. Aí depois do Galaxy S3 veio o... Deixa eu ver a anotação
zoom.
Aqui.
É zoom.
Veio o Zoom, que é um híbrido do S4 e uma câmera fotográfica. E agora chegou a LTE Advanced, que traz a possibilidade de conexão 4G mais rápida que a versão atual.
É, a Samsung diz que a rede 4G atual é capaz de fazer o download de um filme em até 3 minutos, mas a LTE Advanced é capaz de fazer a mesma coisa em 1 minuto só. Será que toda essa velocidade é necessária em smartphones atuais, hein? Mais velocidade também precisa de mais processamento, espaço para armazenamento na nuvem e por aí vai.
Lu, já que você falou em velocidade, você sabe o que é 17,59 petaflops?
Olha, Igor, não exatamente assim, mas se eu me lembro bem, um petaflop significa um quadrilhão de operações por segundo, é isso?
Isso, é muito rápido.
É a velocidade de um computador mega rápido.
Essa é a velocidade do computador mais rápido do mundo até ontem. Hoje a China simplesmente humilhou e anunciou um supercomputador que tem o dobro da velocidade desse, que até agora liderava o ranking. É o Tianhe 2. Será que é assim que se fala?
Ó, se tiver algum chinês ouvindo a gente aí, manda um e-mail corrigindo se estiver errado, viu?
Pra quem gosta de especificações, a supermáquina tem 32 mil processadores Intel Xeon E22692 de 12 núcleos e mais 48 mil processadores Xeon Pi, cada um com 50 núcleos de processamento. No total, são 3,12 milhões de núcleos de processamento. Também tem 1 petabyte de RAM. E você aí, feliz com seus 4 8 GB. O supercomputador roda uma distribuição Linux chamada Kylin Linux, desenvolvida na própria universidade chinesa que construiu o supercomputador.
Tem uma lista de supercomputadores mais rápidos do mundo, né?
Tem sim, o link está nessa matéria do supercomputador chinês. Ela está destacada na home do Canaltech.
Por hoje é isso, né, Igor?
É, por hoje é isso aqui no podcast, mas no Canaltech tem muito mais. Alguns destaques, deixa eu ver. Tem um artigo do Júlio Chagas, que é diretor de marketing da MC1, uma desenvolvedora de aplicativos web. Ele já teve acesso ao iOS 7. Ele conta pra gente o que achou, tanto na visão de usuário como na de desenvolvedor. Tem um outro guia também escrito por um executivo, Christian Twardauer, que é CEO da Pessler AG, uma empresa de monitoramento e teste de redes. Ele conta pra nós os 10 passos para obter sucesso internacional no ramo de software. Para finalizar, mais uma dica. O Pedro Cipolli, que é o cara que faz todos os testes de hardware no Canaltech, lançou hoje a análise do Galaxy Grand Duos, que é mais um smartphone grandão da Samsung. Mas esse comporta 2 chips. Corre lá e veja o que ele achou.
Então é isso aí, galera. A gente volta amanhã com mais notícia para vocês. Tchau.
Tchau.